Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Algumas questões dos nossos dias trazem uma carga de dramaticidade que, carga essa que pode causar estranheza, entre outras coisas, pelas mudanças sociais que temos de várias ordens, com a velocidade com que elas têm ocorrido. Mas ainda há muitas discussões sobre isso que veremos hoje aqui. Os senhores que trabalham em clínica, em consultório, temos nesse curso profissionais da área médica, médicos, temos filósofos clínicos, psicólogos, pedagogos, teólogos, vários colegas de várias áreas. Então podemos fazer uma conversação multidisciplinar. O que leva algo que poderia ser tão tranquilo em nossos dias como a adoção, tranquilo e recomendável, não é? Numa sociedade como a nossa, para muitas pessoas, o que pode estar ocorrendo com que no consultório surgem inúmeras questões, inúmeros aspectos dilemáticos em torno disso? Esse é o nosso trabalho de hoje, ok? E vamos iniciar. Separei uma obra muito bonita, uma obra de aliás, pesquisei várias obras, mas entre as várias obras que pesquisei, essa aqui me chamou a atenção: Histórias de Adoção, de Ana Amélia Macedo e Solange Diuana, da Fólio Digital. Depois vocês receberão com a aula editada capa do livro para que possam comprar e ler. Ela é uma obra no qual essas pesquisadoras trazem relatos. Na verdade, esta obra faz parte de uma coletânea, de uma série. Esta que nós vamos estudar hoje foi dedicada aos pais, mas tem outra que é dedicada às mães e também aos filhos. Então, vamos ver hoje a visão dos pais em alguns aspectos que na clínica encontram inúmeros paralelos. Fora a linguagem politicamente correta dos nossos dias, que de politicamente correta, aliás, tem muito pouco, né? Geralmente por coerção e por outros aspectos de pressão e de bullying social, muitas pessoas acabam adotando um discurso que muito pouco tem a ver de fato com aquilo que elas pensam. E esse é um assunto no qual muitas vezes é assim. Socialmente, uma pessoa pode dizer que a adoção é tranquila, que ela vai tratar a criança que foi adotada como trata um filho biológico, e a própria maneira de falar e classificar assim já mostra uma diferenciação, não é? Já mostra uma segmentação do discurso, quer dizer, aparente paradoxo linguístico, mas claro que às vezes é apenas uma maneira de se referenciar ao assunto. No entanto, algumas pessoas dizem isso e a prática pessoal delas é muito distinta. Alguns tratam uma criança adotiva como um corpo estranho, e um corpo estranho que elas não desejam ter na família e na vida delas. Só que essas linhas não são apenas em linha reta, elas obedecem inúmeras e sinuosas estradas. Por vezes, você pode amar uma criança que você adotou, e no entanto, do ponto de vista de interseção de EPs, no âmbito da família, você pode rejeitar a criança. Sabe aquela coisa de você, por exemplo, uma esposa? Você pode amar sua esposa, mas não gostar da sua esposa como mãe de família ou como mulher da casa. Pode. Em papéis existenciais diferentes, você pode mudar o tópico afetividade em relação a isso. Pode acontecer, não é? Mas se fosse apenas esse o problema, há tantos outros, há tantos outros. Por vezes, o padecimento de uma criança que é adotada por uma família que vai lhe dar amor, que vai lhe dar tudo que a sociedade dos homens nos nossos dias recomenda como mais indicado, Às vezes, para essa criança não é indicado isso, mas é indicado uma vida de privação e outros aspectos. Como podemos afirmar uma tal coisa, não é? O que fundamentará uma tal coisa? Entre outros elementos, o que fundamentará é a historicidade que muitas dessas pessoas trazem ao consultório. Algumas nas suas vidas de privação em um orfanato ou numa favela com inúmeras restrições, tinham aquilo que para elas, pela adaptação existencial, era fundamental e que não encontrariam mais tarde no âmbito familiar. Por exemplo, alguns vão morrer de amor, literalmente. Se construíram, se arrumaram até 10, 11 anos de idade para uma sociedade de desamor, para uma cultura competitiva. Subitamente algumas dessas crianças podem ser adotadas por uma família amorosa, fraterna, e elas não têm condições existenciais de fazer essa adequação. Ou acham que o amor é uma recomendação universal. Muitas pessoas são alérgicas ao amor, como muitas são alérgicas a ódio, como muitas são alérgicas a outras coisas. Há pessoas que elas podem viver perfeitamente bem se não tiverem amor. Se tiverem, por exemplo, respeito, consideração, já é mais que suficiente para alguns. Se estudamos em filosofia clínica, cada pessoa é única, como então vamos agora fazer normas universais para todo mundo, apregoando verdades e querendo que se comportem assim? Tenhamos prudência quanto a essas coisas. O mais indicado ainda sobre o crivo da filosofia clínica, sobre este entendimento, provavelmente é você compreender a estrutura de pensamento dessa criança, desta família, do contexto, as bases categoriais, as interseções de EPs para sabermos o que é indicado. E olha, nem sempre isso é possível. Nem sempre isso será possível. Entre os textos que eu separei aqui, vocês verão quantos elementos dissonantes, quantos elementos que surgem e atropelam outros que estão em andamento, e os dilemas que encerram isso. Muitas vezes, querendo fazer o melhor existencialmente, do ponto de vista de elementos morais, éticos dos nossos dias, muitas vezes há impedimentos de toda a ordem. Há prejuízos tremendos. Às vezes, numa família, o pai acolhe a criança com amor, com carinho, e a mãe pode ter um prejuízo imenso, no qual o filho é aquele que é de sangue. Esse outro é um filho do coração, é como um enteado, não é? Só que vejam como é a vida. Ainda que uma mãe possa ter este que chega desta forma, este que chega pode considerar esta mãe como uma verdadeira e mais admirável de todas as mães e amá-la com toda devoção e um coração puro. Não pensem que para cada pessoa no mundo os elementos de reciprocidade funcionam como olho por olho. Ah, deu amor, então vai receber amor. Não, para muitos não é assim. Para muitos você dá consideração e amizade e recebe em troca amor. Para muitos você dá um lar, carinho, abrigo e recebe em troca mágoa. Para muitos você dá para uma pessoa uma profissão, um nome, uma caminhada para ela trilhar e ela gosta e recebe em troca afastamento, rancor. Há de tudo no mundo. Não é? Então, o fato de uma criança que foi adotada às vezes não ser bem recebida numa família, para ela esse não bem recebimento é melhor do que as agruras que ela vivia antes disso, de tal modo que ela ainda se sente agradecida, sendo tratada como um serviçal, tendo que lavar, passar, fazer os afazeres domésticos, e no entanto se sente profundamente agradecida. E às vezes o filho biológico, entre aspas, que tudo teve, apresenta uma mágoa, um rancor, um ódio, mostra uma perda, algo que o lesou existencialmente e deixa todo mundo confuso e perplexo. Quanto tempo mais levaremos para entender que a alma humana não funciona conforme uma régua, pelo menos até aqui? Talvez agora com as inteligências artificiais consigam construir uma alma humana que funcione como uma régua. Até agora, não. Então, nós vamos nos aproximar agora de uma primeira... O livro é muito extenso. Eu separei 3 pontos que cobrem praticamente todos os casos que vamos estudar. O primeiro deles é o que houve com Roberto e Marisa. Eles já tinham um filho e eles decidiram, então, adotar uma criança, ok? É uma história muito grande aqui, extensa. Eu separei trechos para que possamos ter a compreensão. E, como sempre, eu convido os senhores a, com a aula, depois se aprofundarem na leitura da obra, que aí traz todos os elementos que não temos como ver por questão de tempo. O Roberto começa falando, então. Minha trajetória é a seguinte. Marisa e eu casamos em 95. Tivemos uma bela lua de mel e ela voltou grávida. Nunca tínhamos pensado em ter filhos ainda, mas aconteceu assim e ficamos alegres, pois consideramos uma dádiva. Pensamos, vamos aceitar essa criança e começar a vida a dois, aumentando a família. Só que com mais ou menos 8 semanas de gestação, Marisa sofreu um aborto espontâneo. Sabemos que isso acontece com frequência na primeira gestação. Depois dessa perda, continuamos a tocar a vida e começamos a pensar em ter filhos. Houve outros abortos, 3 ou 4, e fizemos vários tratamentos, mas os exames não constatavam nada. Os médicos achavam que poderia ser uma incompatibilidade genética do casal. E finalmente encontramos um médico que descobriu que Marisa tinha algo que provocava a abertura do colo do útero. Conseguimos engravidar. Em 1999, Mateus nasceu. Nasceu belo, formoso, radiante e inteligente como esperávamos. A família inteira ficou muito bem. Mateus é um ótimo menino. Foi crescendo bonito, saudável. E quando ele tinha mais ou menos 2 anos, nós decidimos aumentar a família. Bem, vamos agora já a considerações. Por favor, quando os senhores no consultório, lembrem, este é um curso de prática clínica, estiverem diante de questões existenciais relacionadas à adoção, por favor, considerem imediatamente a historicidade. Haverá uma queixa da mais diferente natureza, qualquer, uma revolta, porque a menina com 14 anos foi uma festa na casa dos priminhos, e lá, numa piada chula, um deles coloca para ela que ela é uma filha adotiva, ela volta numa revolta completa para casa, e a partir daí um drama inteiro se desenvolve. É apenas um exemplo de um possível problema. Quando acontecer algo assim, ou ligados à adoção, após a queixa, imediatamente, por favor, vão à historicidade, como estou fazendo aqui no caso do Roberto e da Marisa. Ok? Mergulhem nessa historicidade, esparramem essa historicidade, detalhem, esmiucem, dados divisórios, enraizamentos, não há problema. Podem fazer com calma, para terem todos os elementos referenciais, montagem de EP e poderem aprofundar, tá bom? Há muitos casos dilemáticos que vocês, numa conversa, dificilmente podem pegar. E aí vão cair naqueles aconselhamentos rasteiros da profundidade de um pires em um assunto que pede não apenas uma sensibilidade imensa da alma, mas profundidade e conhecimento para poder lidar com isso, ok? Então lembrem, olhem como é essa história. O Roberto começa contando a história com o nascimento do filho Mateus, com a dificuldade, após alguns abortamentos. Lá ele começa, vem trazendo a história, nasce Mateus, é uma criança que eles esperavam, lutaram muito para ter a criança, e aí quando tem 2 anos é que eles pensam em ter uma nova criança. Essa é a historicidade, de onde ele parte, não é de onde partiríamos. Nós iríamos muito antes disso, mas aqui é uma aula ilustrativa, não é? Nós iniciaríamos pela própria historicidade de Roberto, é diferente o nosso pressuposto, mas apenas para que vocês tenham uma ideia de como a dimensão historiográfica aqui é fundamental para termos esses elementos. Ele diz que depois, então, quando decidem, eles voltam naquele mesmo médico, mas aí a coisa é muito diferente, não é? A Marisa vai passar por uma curetagem, vocês sabem, né? Que é aquela raspagem que fazem, é bem, bem chato. E aí eles ficam arrasados, né? Ele diz que com o resultado de ultrassonografia e tudo mais, eles estavam muito arrasados. Mas o filho deles, o Mateus, chega e diz que para eles, no momento, lá numa conversa, que sabia que eles iam ter um filho, uma menina chamada Maria. Isso animou muito o casal, né? Porque ele diz assim, ó, até esse momento nós não tínhamos pensado em adoção. Queríamos uma menina, mas não tínhamos escolhido o nome Maria ainda. Isso tudo aconteceu em outubro de 2003. Um mês depois, já tínhamos entrado no site da Vara da Infância e nos cadastrado para dar início ao processo de habilitação para adoção. Bom, ele disse que ele não tinha nenhuma experiência nisso, que é um processo realmente cansativo, demorado, problemático, não é? Tem que fazer muitas coisas. Ele disse que eles tinham muitas dúvidas todo o tempo nesse processo de adoção. As reuniões e os encontros eram na Vara da Infância e também participávamos assiduamente do grupo de apoio Café com Adoção, o que para nós foi super válido, gratificante. Hoje em dia me parece que o acesso às informações sobre adoção está mais fácil. Sempre que íamos viajar, levávamos o nosso certificado de habilitação em mãos e fomos tocando a nossa vida. Mas para nós, a nossa filha estava demorando muito. Ansiedade de pai, pois a adoção é uma gestação muito longa. Bem, senhores, aqueles de vocês que durante o curso de filosofia clínica e agora nos atendimentos em consultório, de fato estão se aproximando da essência das criaturas, mergulhando nas almas e nos corações, estão encontrando coisas muito bonitas e algumas profundas. Por exemplo, a adoção não pode, em muitos casos, ser restrita a um aspecto biológico. A adoção, a gravidez, não é muitas vezes um ato biológico. Há pessoas que engravidam primeiro nas abstrações, outros engravidam lá nas buscas. Alguns têm uma gestação longa, como este rapaz, o Roberto, nos conta que foi para ele. Para outros não, para outros eles não engravidam. Quando eu digo não engravidam, não me refiro apenas ao pai. A mãe também não engravida. Não estou trazendo nenhuma novidade. Desde que Simone de Beauvoir disse que o útero não faz de ninguém uma mulher, e mesmo antes disso, da década de 50, já era muito conhecido em muitos âmbitos terapêuticos e filosóficos que a gravidez pertence também a outras esferas. Então, achar que uma mãe que está barriguda e vai colocar um filho no mundo está grávida é um pressuposto que muitas vezes não condiz com o que se passa. Essa disposição fisiológica não corresponde à gravidez para muitas pessoas. Passam incólumes por isso. Grávidas, às vezes, de outras coisas que não um filho na barriga. Às vezes o pai engravidou, a mãe não, está virgem, inclusive. Então, quando estiverem no consultório e de fato estiverem fazendo filosofia clínica, por favor entendam que ao se aproximarem da criatura humana, muitas vezes terão estas e outras novidades pelo caminho, ok? Estas e outras novidades. Vamos ver. Eles foram passear, então. Eles viajavam, foram... Isso aqui foi em novembro de 2005. Ele conta que eles foram passear, tiraram férias, foram para Maceió. lá tinha familiares e tal, e eles estavam a caminho de uma praia, praia linda, praia do Francês. Ele conta: estávamos chegando lá quando Lili nos ligou e disse: contei o caso de vocês para minha irmã, que trabalha no fórum da cidade vizinha, e ela falou que tem uma família que está perdendo a guarda de uma menina. O conselho tutelar de lá vai colocá-la em um abrigo, e nessa cidade não tem fila de adoção. Vocês querem conhecer essa criança? Falei imediatamente: lógico, isso é tudo que a gente quer em uma menina. Bom, ele descreve aqui que, imagina, eles estavam procurando há anos, querendo adotar crianças, já estavam com todo o procedimento em dia, tudo em ordem. De repente vão passear e dizem algo assim para eles, que tem ali do lado, não tem fila de adoção, né? A criança está esperando e é uma menina. Ai, ai. Ele disse que eles imediatamente voltaram, tomaram banho, trocaram de roupa, na mesma hora se puseram em marcha para lá. E ele conta: fomos direto para o fórum da cidade, onde já estava a irmã da Lili. Ela pediu para aguardarmos um pouquinho, porque o responsável pelo conselho tutelar estava chegando e ninguém mais dali sabia informar sobre a criança. Quando ele chegou, conversamos rapidamente, fomos até a casa da família, onde ele achava que a criança estaria. No caminho nos informou que era uma menina de 1 ano e 8 meses. Órfã de mãe e que só tinha pai. Esse pai a entregou para essa família cuidar, pois não tinha... pois tinha outros filhos de outro casamento e não tinha condições de cuidar dela. Tudo muito pobre. O conselheiro também falou que essa família tinha pedido a guarda da criança e que não foi concedida, porque eles sabiam que essa família levaria a menina para pedir esmolas na rua e que de jeito nenhum essa criança ficaria com essas pessoas. Eles iriam retirá-la de lá e colocá-la no abrigo para a sua segurança. Andamos um pouco e saímos do centro da cidade. É tudo muito pequenininho, cidade do interior do Nordeste. Chegamos num lugar paupérrimo, casinhas humildes, muitos pobres, com lixo acumulado próximo, um lugar feio. Encurtando a história, a menina estava internada no hospital ali, ok? Com problemas respiratórios. Eles chegaram na casinha, perguntaram, disseram: ela está no hospital, estava com um problema respiratório, levaram para o hospital. Chegamos ao hospital. Lá o rapaz se identificou, disse que queria ver a criança, e as enfermeiras começaram a procurar a menina nas enfermarias, mas não achavam, de jeito nenhum. Fomos procurar, e eis que aparece uma baixinha, de cabelo amarelinho, de bochecha bem rosada, de tanto correr no meio das outras crianças. Marisa e eu nos olhamos, e olhamos para ela, e pensamos: será que é ela? Ela parecia estar comandando uma brincadeira, pois todas as crianças estavam correndo atrás dela, e o rapaz falou: é ela. Então... nós tentamos um contato mais próximo, mas ela ficou arredia, não quis. Se não me falha a memória, tentei pegá-la no colo e ela chorou. Mas foi muito pior com a mulher dele. Não queria saber, a menina. Não quis saber deles, não. Vejam, vamos aprofundar aqui os elementos. Não fica diferente tendo a historicidade? Você tem toda uma trajetória, você tem todo um estado de coisas. Não é como alguém que saiu, foi ali na esquina numa loja e disse: vou adotar uma criança, e leva para casa e a criança está em casa. Vejam os caminhos que se cruzam, vejam as trajetórias, vejam as possibilidades, os obstáculos, os dilemas, as questões todas. Isso é essencial para você se aproximar de fenômenos como este, que mais tarde vão se transformar em outras coisas. Sem essa compreensão é complicado. Essa menina de 1 ano e 8 meses, que não queria ir com esse casal no início, essa história vai mudar muito, muito mesmo. E ele, hoje ele ama muito essa filha. Eles são muito felizes com essa garota hoje. Aliás, eles fundaram até, depois eu vou dar aqui o site deles para vocês pesquisarem. Eles têm um site para adoção, para pais, pessoas que querem entrar nisso. Muito bonito aquele, o trabalho que eles fizeram a partir desta criança, que mudou a vida deles. Mas foi muito difícil, muito difícil. Quando trabalharem com elementos ligados à adoção, uma das recomendações formais, por favor, deixem em casa a maior parte do vernáculo, do vocabulário, dos termos que vocês têm agendados no intelecto. Referir-se, quando uma mãe está no seu consultório chorando, falando sobre adoção e outras coisas, e você diz a sua filha do coração, para uma mãe que não considera a filha do coração, para a qual, para ela, não há diferença, as duas são filhas, pode ser muito, muito pesado, ok? Um agendamento imenso. Vocês sabem, no consultório nós já erramos, porque é parte do trabalho. Não há como não errarmos. Só estamos tentando errar o menos possível, em menor quantidade, já que não há como não errar. Não é? Então, essa é uma recomendação útil. Cuidem, ok? Ou então, ela conta de felicidade, que a menina ganhou um prêmio, você diz, puxa, isso que nem é filha legítima, imagina se fosse. Você pode achar que é um elogio, que você está elogiando uma pessoa que pegou alguém para criar e está feliz, porque, né? Mas você pode estar cometendo uma ofensa gravíssima e um agendamento muito, muito pesado para cima da outra pessoa. Antes de fazer essas bravatas metodológicas tiradas do vento, procure compreender na historiografia da pessoa quem é esta criança na vida desses pais. Quem são esses pais na vida dessa criança? Como é essa interseção de EP? Okay? Se um filho adotivo de 15 anos no nosso consultório diz meu pai, minha mãe, acabou o assunto. Não é você, filósofo clínico, que vai dizer não, não é teu pai, não é tua mãe. Não sei de onde você vai tirar uma autoridade para fazer uma bravata terrível como esta. Vocês não estudam em filosofia clínica? Quem define o papel existencial é a pessoa. Ela define. Você pode oferecer um outro papel. Se ela aceitar, ok, mas quem define é o sujeito, não o filósofo. Senão não precisava da clínica. Você mandava uma procuração dizendo, nomeio você filho adotivo, filho legítimo, etc. Vou parar o gravador antes de prosseguirmos para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, confissões e outros elementos que queiram. Após então essas várias considerações, vamos para a segunda parte da aula. Eles encontram então essa menina nessa trajetória toda, ok? Em alguns casos, é muito importante você localizar existencialmente como a criança entra na vida de uma família, por onde ela entra na vida de uma família, em que contexto isso ocorre, ok? Nem sempre será a primeira ordem das coisas, mas em muitas ocasiões sim. E nós temos inúmeros sintomas em torno disso. Por vezes, na clínica, uma pessoa nos diz, doutor, eu não entendo por onde eu entrei nesta família. Não é? Não entendo o que eu estou fazendo nesta família. Ou não entendo que família é esta em relação a mim, entre outras coisas. Então, há muitos elementos aqui que vão pontuar por onde a clínica vai caminhar. Não é? E não se trata apenas de afirmações soltas, mas de afirmações em torno de contextos, lembrem sempre. Então lá no hospital foi tudo muito difícil, muito complicado, tiveram que acionar conselho tutelar, Descobriram que a menina já teve alta lá e que eles podiam levá-la, mas tiveram que sair sem a garota. Foi tudo muito difícil, muito complicado, idas e vindas ao fórum, problemas de papéis e outras coisas, não é? E ele disse que quando finalmente pegaram a menina, foi muito difícil mesmo, quando, sabe? Olha só, o responsável pelo conselho tutelar e a minha cunhada voltaram com a menina no colo, chorando muito. Soubemos que havia várias crianças nessa família que eram muito pobres, mas crianças gostam de crianças. Só sei que ela chorava muito e foi um impacto, uma situação constrangedora. Ela não queria ficar conosco, é lógico. A gente não tinha vínculo nenhum com ela. Não teve tempo de aproximação gradativa, como ocorre com as famílias, etc, etc. Conosco não, foi tudo imposto. A nossa história foi uma imposição, até pela lei, não é? Já saímos com a criança e com a guarda provisória, tendo que voltar na quarta-feira da semana seguinte para ter mais uma audiência com o juiz. Foi tudo muito rápido. Cidade é pequena. A irmã da nossa amiga trabalhava no fórum e conseguiu colocar o nosso processo na pauta do juiz, que só ia lá uma vez por semana. Precisávamos tentar pegar uma autorização para viajar, pois só tínhamos uma guarda provisória. Bom, há esses problemas todos, ainda muito mais. Olhem como foi a chegada com a menina em casa. Fomos para casa com Maria e a Gabriela. Ela foi no carro chorando muito, não queria vir conosco, não queria ir com Marisa. Ficou no colo da namorada do meu irmão e só chorava. Eu estava dirigindo, paramos num bar na estrada e demos água para ela. Ela cansou, relaxou um pouco e dormiu o resto do caminho, mais ou menos uma hora. Quando chegamos em casa, ela abriu a boca de novo, entrou na garagem do prédio lá, já chorando. Tentei conversar com ela, conversar um pouquinho, rápido. E como num passe de mágica, ela me elegeu. Acho que ela pensou, tenho que escolher alguém aqui para tentar me aproximar, me afeiçoar, me proteger. Esse momento, eu costumo falar com a Marisa, foi um momento divino para mim como pai. O tempo todo ela queria ficar comigo. Eu tinha que dar banho, tinha que dar comida. Ela não queria chegar perto da Marisa, não queria chegar perto de ninguém. Há uma cena, né, toda essa parte do livro muito, muito impactante. Cena com uma dramaturgia e uma coreografia realmente impactante. Que é quando a Marisa, cansada de ser rejeitada pela pequena, e não sei se a palavra rejeição aqui é apropriada, não é? Porque talvez a pequena não estivesse rejeitando, afinal foram lá, buscaram, tiraram, trouxeram para eles quem é que estava fazendo os processos de rejeição existenciais aqui. É quando ela entra no quarto com a menina, abre o armário, mostra toda a história das roupinhas das crianças que ela perdeu, de por que ela tinha escolhido a criança, conversa muito, só as duas, a mãe e a filha no quarto, e ela contando, tentando mostrar para a criança o amor que ela tinha e por que lutaram tanto para tê-la. E a partir dali uma mudança muito grande começa a ocorrer. É muito bonito, muito tocante toda essa parte do que acontece aqui. Ah, ele conta que fizeram questão de chegar lá, a menina tinha um pai, o pai tinha que estar lá, eles tinham que ter autorização do pai. O pai estava, não é? Estavam adotando a criança, o pai biológico tinha que... Ele diz, aguardamos a audiência e encontramos o pai biológico, que fez questão de nos conhecer. Contou a mesma história que tinha dado a criança para o compadre. Conversamos um pouco. Ele falou que não tinha condições de criar a menina, pois já tinha outra família. E nessa outra família, a mulher dele não gostava, não queria ficar com essa menina. Foi mais um motivo que ele tinha dado também. Ele prossegue contando. Essa história foi emocionante. Ele é um cortador de cana, uma pessoa humilde, que se predispôs a ir à audiência. Este homem que entregou a filha, porque não tinha a possibilidade de criá-la, merece todo o meu respeito. A nova mulher dele também não queria a criança. Sabe, ele diz que ele se coloca no lugar desse homem e tenta entendê-lo. É muito bonito o trabalho que ele faz. E esse senhor, cortador de cana, fala para o juiz: está tudo bem, é assim mesmo que eu quero que ela vá para esta família. Ele confiou na gente e confiou na justiça. Esse pai biológico, mesmo não podendo ficar com a filha, se preocupou com o destino dela, foi íntegro e teve uma atitude respeitosa. Maria Gabriela está crescendo. Sempre conversamos com ela que a mãezinha dela faleceu, que nós fomos a Maceió e a buscamos. Ela mesma fala que tem três mães: a Marisa, a mamãe do céu e a mãe que morreu. Muito legal e importante que ela tenha isso claro, pois é a história da vida dela. A Marisa trabalha bem isso. Acho que essas questões estão bem resolvidas para a Gabriela. Ele diz aqui a adaptação dela, como foi a chegada em casa, não é? Essa parte toda que eu contei para vocês. E ele diz: hoje ela está uma menina bonita, linda, e nós somos felizes com ela. Tanto é que abraçamos a causa da adoção. Participamos do grupo Café com Adoção, conhecemos pessoas maravilhosas e montamos também um grupo de apoio, Flor de Maio. Vocês podem procurar depois na internet. Flor de Maio é o grupo que eles trabalham. Bem, aí ele vai contar como é que é, porque a Marisa, ela é psicóloga, né? Como é que foi. Ele conta momentos muito delicados. Por exemplo, algumas coisas difíceis para a gente lidar. É quando, por exemplo, a Maria Gabriela ficava irritada com alguma coisa, como toda criança fica às vezes e fala: você não é o meu pai é o José. Ela fala isso pois sabe o nome do pai biológico. E eu falo: sou seu pai sim, o meu nome está lá na sua certidão e você é minha filha para sempre. Sou seu pai para sempre. Não tem esse papo comigo não. Eu até brinco com isso e não dá 5 minutos. E ela está me beijando e me agarrando. Como tenho um filho biológico e uma adotiva, posso dizer que não tem diferença nenhuma, não tem favorecimento nenhum. Ela não é uma menina coitadinha, não existe isso. O relacionamento dos dois é de irmãos. Venho de uma família de seis, eu sou o sexto. E lembro que briguei muito com os meus irmãos e irmãs. Briguei de sair no tapa. Até nisso é muito parecido. Mateus tem certeza absoluta de que Gabriela é irmã dele e ela tem certeza absoluta de que ele é o irmão dela. Filho é uma florzinha que a gente precisa regar para que ele desabroche. Eu sou sincero, esqueço que ela foi adotada. Gabriela nasceu para ser minha filha. É assim que eu sinto. Por acaso ela nasceu em outra barriga, mas é minha filha. É uma história bem infantil, mas é assim que eu sinto. Não tem como ser de outra forma. Bem, meus senhores, assim sendo, na estrutura de pensamento deste homem, quando os senhores, via historicidade, estrutura de pensamento, tratarem dessa questão, tratem conforme ela se configurou existencialmente para ele. Ok? Eu sei, alguns de vocês podem pensar, e se ele fala isso porque ele pensa que é assim ou sente que é assim, mas na realidade não é assim que as coisas se passam? Bom, ok, para isso vocês trabalham em clínica, para, entre outras coisas, antever via pesquisa se poderá ser esse o caminho, mas já a priori vocês considerarem que não é assim ou que é assim, isso é demasiado e transcende qualquer aspecto de pesquisa bem fundamentada, ok? Para alguns pais, como para esse homem, o Roberto, o filho é uma florzinha e tem que regar, e ele esqueceu que a criança é adotada. Para ele é filha e acabou. É assim que ele se comporta. Tenham cuidado com algumas coisas, ok? Tenham cuidado. há muitos elementos dilemáticos, há muitas. A nossa sociedade não tem uma estrutura linguística para lidar com situações como essa. E não só com essa, com muitas outras. Há uma cena no filme Uma Linda Mulher, lembram desse filme? Em que eles estão lá no hotel e ele fica cismado que ela esconde as mãos. Ela estava com um fio dental, queria ter a privacidade dela, não é? E ele briga com ela, ele se desentende, diz que ele não quer droga. Ele diz que não é droga, não é? Mas ele força para ver o que ela tem na mão, ele a desrespeita. E ela quer ir embora. E ele diz para ela, eu nunca tratei você como uma prostituta. E ela disse, acabou de me tratar, ó. Ao dizer isso. Não apenas pela ação, ao dizer isso. E às vezes isso acontece. E é um vício linguístico, não corresponde nem ao conteúdo. É uma expressão cuja forma não se reporta ao conteúdo. Exemplo, às vezes numa discussão familiar, a menina está dizendo coisas violentas e um pai diz, eu nunca tratei você como uma filha adotiva. E ele não se dá conta do quanto essa frase é ofensiva para algumas pessoas. Ela pode dizer, acabou de me tratar, ao dizer essa frase. A própria discussão perde o sentido diante da virulência de uma frase como essa. Para algumas pessoas, por favor, não para todas, para algumas pessoas não há qualquer relevância. Ok? Aliás, alguns nem ouvem uma frase quando essa como é dita. Estão atrelados ao conteúdo da discussão ali que está em andamento. Mas nós não temos bola de cristal, nós não somos perfeitos como pais, como seres humanos, e muitas vezes pode acontecer de quebrar extensões muito amplas de relacionamentos, de vida, por conta de, às vezes, de algo tão pequeno, diante de coisas tão maiores, não é? Pode acontecer. E nem sempre podemos consertar, dependendo do estrago, de onde ele se localizou lá na estrutura do pensamento. Essas coisas podem ganhar um vulto muito além do que estamos pensando. No último dia das mães, termina a história aqui do Roberto e da Marisa, a Maria pediu para ver uma foto da mãe biológica. Nós tínhamos uma foto e mostramos a ela. E eu falei, ela era muito bonita. A boca parece com a sua. Ela olhou para a foto, deu uma risadinha e pediu para eu guardar de novo. Hoje, ela é grudada, cheia de chamego com a Marisa e tenho absoluta certeza de que ela nasceu para ser nossa filha. Assim termina essa história, este primeiro movimento. Vou parar o gravador para conversarmos um pouco. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Quero agradecer as várias contribuições dos senhores, isso enriquece muitíssimo as nossas discussões, as nossas conversações. Vários colegas com suas experiências em clínica, isso torna a aula muito, muito rica. Agora precisamos entrar em outros elementos para além desses que exploramos até aqui. Por exemplo, pelo que vocês viram há pouco do Roberto e da Marisa, fica parecendo que eles adotaram uma criança, Maria e Gabriela, não é assim? Até pela maneira como a narrativa se conduziu. No entanto, já pararam para considerar quem é o adotado nessa história? Acham que realmente um casal, quando escolhe ir a um orfanato e dizer, vamos adotar uma criança, é isso que está acontecendo? Olhem, entre as perspectivas e as variações que acontecem aqui, muitas vezes um casal sugestionado, condicionado por uma época, por uma cultura, por uma propriedade social qualquer, muitas vezes ele se coloca para a adoção por uma criança. Ele é que é adotado. E acha ele, às vezes, que ao chegar num orfanato e dizer: queremos aquela criancinha ali, essa que nós vamos levar. Acham que eles estão escolhendo, quando na realidade, às vezes, um padrão inteiro foi construído, foi canalizado, indexado para que eles chegassem lá e já tivessem a escolha pronta. Eles, até isso lhes foi negado. Essa é apenas um dos aspectos das questões que povoam. Claro que isso não é sempre assim. Isso eventualmente é assim, para algumas pessoas é assim. Por exemplo, como filósofos clínicos, quando vocês atendem pessoas que lá no primeiro tópico da estrutura do pensamento, no tópico 1, que acha como o mundo parece, há pessoas que são fruto do meio. Aquilo que elas falam, refletem, ponderam, nada mais é do que um espelho. Algumas pessoas são assim. Elas reproduzem fidedignamente suas épocas, seus preceitos. Elas não vão um palmo além do discurso existencial de suas épocas. Pessoas assim, muitas vezes, elas acham que estão fazendo escolha e, na verdade, já foram escolhidas para até achar que estão fazendo escolhas. Evidentemente, cada caso é único e não vamos aqui universalizar dizendo todos são assim, isso não teria fundamento algum. Mas considerem, ok, que muitas vezes o coitadinho nessa história é o casal, ou é o pai, ou é a mãe. Muitas vezes o coitadinho é a criança, muitas vezes é a sociedade, que ela sim, órfã, precisando ser adotada, não é, é espoliada às vezes por uma elite ou por uma classe que não é elite, mas que pelo numerário endossa certas questões. Bem, isso é tema para uma outra aula e para um outro curso, não é aqui. Vou me ater aqui a esses elementos. Num outro capítulo, nós temos um desses elementos, ok? Que é quando o Dani escreve. Durante 3 anos, ele conheceu várias crianças em situação de adoção, né? Ele estava fazendo, ele e a Bia, a mulher dele, um filme, e conheceram muitas crianças, fizeram muitos filmes, ficaram muito emocionados com o que estavam fazendo. E então eles conhecem uma menina, Clara. Foi amor à primeira vista. Quando eles viram a criança, eles não titubearam e souberam: é essa criança, ela é nossa. Não há qualquer dúvida, não há nada. E simplesmente ali, ele chamou isso de um tsunami de amor. Ele diz assim, nas palavras dele: não esqueço jamais deste momento. Quando a vi, não tive nenhuma dúvida e eu pensei: minha filha, foi amor à primeira vista, um tsunami de amor. Nesta mesma época, durante 3 anos, Bia e eu produzíamos um filme com cenas de vida real de várias mulheres no Brasil todo, no Maranhão, na Bahia, na Ilha de Marajó. Durante as filmagens, tivemos contatos com muitas crianças em situação de adoção. Nessa época, gravamos e acompanhamos algumas crianças que tinham sido deixadas em hospitais por suas mães biológicas. Esse não foi o caso da Clara, que nasceu de parto natural e sua mãe biológica não a abandonou, apenas não tinha condições para criá-la. Foram 3 anos de viagens e gravações, e eu não tinha tido sentimento algum por nenhuma daquelas crianças. Até que vi Clara, eu renasci. Foi amor à primeira vista, eu senti que ela tinha nascido para mim, para nós. A Bia também teve a mesma sensação. Na hora em que a conhecemos, foi imediato. Era nossa filha, diante de nós. A mãe também se apaixonou pela Clara. Maria é um encanto. Eu sou louco por ela. Ela tem uma relação maravilhosa. Elas têm. A Maria é madrinha da Clara. Bem, aí ele vai contar, então, a narrativa e como foi o encontro no Rio de Janeiro e uma série de coisas. O que eu quis pontuar com isso que eu acabei de ler para vocês é o seguinte: muitas vezes a palavra adoção é mal empregada e não cabe. É um jargão social deslocado para nomear uma situação pelas características sociais, mas que se apresentam para algumas pessoas por características que não são mais sociais. Transcenderam isso em muitos aspectos e se tornaram vertentes existenciais. Por exemplo, às vezes um casal extremamente apaixonado, se amam, é aquela coisa química de pele, você pergunta para a garota, o que que ele é seu? E a menina fica sem saber o que te dizer. Para ela, o rapaz, nesse caso, é parte da vida dela, é parte da alma dela, às vezes indissociável, e você quer um nome, uma nomenclatura para isso. E ela olha para as estrelas, sente o coração, suspira e pensa, que palavra traduziria isso que estou vivendo? Não tem, não há. Ela usa, às vezes, por aproximação, é um namoro, é namorado, ou é marido, ou é outra coisa, é o amor da vida dela. Mas ainda assim, as palavras podem, ao trazer a classificação, deixar a maior parte do que se passa fora. Então, no caso da adoção, um encontro como esse que houve com a Clara, muito do Dani com essa menina Clara, que ele disse, foi paixão à primeira vista, ela é minha filha. Se você diz, houve uma adoção, bom, adoção de quem? Quem é que adotou quem aqui? Dois seres existencialmente se encontram. Às vezes, aquele que assina o papel, que faz os recursos jurídicos, ele está fazendo um protocolo que, dentre todas as coisas, é a menor delas em relação a tudo que está se passando. Às vezes, a maior parte das coisas, quem fez foi a menina. Não se trata de ela ter adotado, mas de no encontro existencial ter se formado uma família. Uma família, com laços que às vezes são mais profundos, muito além vão dos laços que nós consideramos socialmente consanguíneos. E a nossa sociedade de homens está tão atrasada quanto a isso, que ela sequer consegue acompanhar os movimentos iniciais de uma discussão que já vai muito além, inclusive, disso que estamos aqui colocando. Em muitos casos, isso já se diluiu completamente. Já não há mais qualquer indício desses problemas. Você vai à casa de um amigo, ele te apresenta, tem esse meu filho, aquele ali é adotado, ele não é meu filho biológico. E você acha brutal essa nomenclatura. Só que às vezes, no âmbito familiar, isso já se diluiu. Eles usam isso porque é uma convenção social, é um chavão, é uma maneira de dizer uma coisa que para eles também já não importa em nada. E às vezes, um acrobata da existência, um artista circense da pantomima existencial me sai com uma dessa. Não, ele não é teu filho adotado. Esses é que são os verdadeiros filhos, porque nós escolhemos. E fica a família inteira olhando para esse lunático, de onde saiu um sujeito como esse, que tentando ser politicamente correto é uma farsa social muitas vezes, não sabe o que está fazendo. Mas não vamos também colocá-lo tão longe, vamos, em vez de lunático, vamos colocá-lo apenas na altura das montanhas, pronto, dali ele desce, depois de um tombo desse. Sabe, é interessante como essas coisas ocorrem, não é? O quanto muitos ganhariam se ficassem calados em situações assim. Puxa, ia ser tão formidável, mas vocês sabem. Vamos além. Vamos aqui agora. Aqui, sim, essa questão aqui do Fernando. O do Fernando é muito extenso. Vamos. Bom, é assim. Não, é porque eu vou trazer apenas mais um dos casos que eu assinalei aqui, tá bom? Vamos ver o caso do Antônio. O Antônio vivia com outro homem chamado Dudu, ok? E o Dudu estava gravemente enfermo, tinha AIDS, estava morrendo de AIDS. E O Dudu é que coloca a questão da adoção para Antônio, que não tinha condições de adoção, não queria a adoção. Na nossa época, que já a questão da homossexualidade em muitos âmbitos já foi ultrapassada em muito pela questão do gênero, né, que também já perde referência quando nós tratamos de outras questões, né, de outras questões. Por exemplo, se vamos considerar a adoção no sentido clássico, uma planta não poderia ser uma adoção? Um jardim que você tem na sua casa não poderia ser uma adoção? Se você personifica esse jardim e o humaniza, não há pessoas que dão inclusive nome às plantinhas? Beijam, afagam, conferem uma personificação. Isso não pode ser tido muitas vezes como uma adoção? E aí novamente redobra todos os problemas. Quem adotou quem? Acha que é o ser humano, pela racionalidade? Por colocar as coisas dessa forma como estou colocando, é ele que adotou a planta? Muitas vezes não. Muitas vezes sequer ele escolheu, ele foi escolhido. Mas aí teríamos que ir muito longe na nossa aula de hoje. Eu conto com tudo que vocês estudam em filosofia clínica para a gente poder trabalhar esses elementos, ok? Observem. Além disso, bichinhos domésticos, animaizinhos de estimação. Esses dias, conversando com uma senhora, ela nos contou que ela vive, o marido está muito mal, não vai muito longe, e ela tem um labrador em casa, e que é... fez agora o primeiro frio aí do ano no Rio Grande do Sul. Ela foi até lá buscar a lenha e o labrador foi do lado dela, viu que ela estava levando lenha para botar na lareira, pegou um daqueles tronquinhos de lenha com a boca e levou, ajudou ela até a lareira e colocou. Para quem tem animais domésticos, eu tenho, a gente sabe que os sinais de inteligência vão muito além de certos quesitos que nós lemos, não é, sobre... E se formos classificar por irracional, o ser humano, com o testemunho que tem dado aí ao longo da existência, fica a dever em muitos quesitos a certos animaizinhos como estes, né? E nem me refiro aqui a experiências outras, okay? Achar que descrever um cachorrinho, um gato, um passarinho como um ser programado, que tem o seu sistema nervoso já construído de tal forma que seu comportamento será padronizado e eterno, etc. Olhem, convido a terem animais de estimação para ver se vão manter essa consideração. Acho bastante improvável, ok? Não só quanto animais, plantas e outros seres. O tempo da nossa supremacia humana, que aliás nunca houve, mas nós achamos que sim, né? Até pela filosofia, o ser humano é a medida das coisas. Esperem para um futuro muito próximo. Essa primazia conhecerá outros elementos. E isso que consideramos hoje como adoção, que ainda é tão problemático em muitos aspectos, tomará uma outra ordem. Todo esse discurso, conhecendo os meus alunos, vai minorar muito agora do que vem e que vou ler para vocês, ok? Abri tanto leque que agora qualquer coisa que eu coloque para vocês vai parecer bem menor do que toda essa amplidão que se abriu diante de vocês. No primeiro momento, a chegada da minha filha Juliana foi um choque muito grande para mim, diz o Antônio. Na época eu tinha um parceiro, Dudu, e seu sonho de vida era adotar uma criança, mas ele estava muito doente, prestes a morrer de AIDS. Mesmo assim, ele queria muito um filho. E eu tentava explicar que não tínhamos condições de adotar uma criança naquele momento. Seria impraticável Ele não tinha muito tempo de vida, eu trabalhava e não conseguiria cuidar dele e de um filho ao mesmo tempo. Nesse período, ele frequentava um psicólogo e um dia fomos fazer uma consulta juntos. Este profissional me convenceu de que seria bom adotar uma criança, pois o Dudu criaria forças e talvez durasse mais um tempo, 6 meses ou 1 ano. Não é competência da nossa aula de hoje, mas viram uma questão ética que em filosofia clínica se destaca já na coisa. Acabei cedendo por amor a ele, pois na época não pensava em ser pai e tinha consciência de que quando ele fosse embora eu teria que assumir essa criança sozinho. Ele ficou tão eufórico com a decisão que seu estado de saúde melhorou. Juliana veio da Bahia. A mãe dela trabalhava como doméstica na casa da prima do Dudu, onde costumávamos passar as férias. Ela recebia muito pouco para sustentar a família. Quando o Dudu soube da gravidez, pediu que não a interrompesse, pois ele iria ajudá-la até o final e depois traria a criança para o Rio de Janeiro. E assim aconteceu. A menina nasceu na Bahia, o Dudu a registrou como pai e essa moça como mãe. Quando a Juliana chegou ao Rio, foi maravilhoso. Fui buscá-los no aeroporto com um casal de amigos nossos. A mãe do Dudu fez um almoço para todo mundo, foi uma festa. Minha casa tinha apenas um andar. Mandei construir um quarto em cima com um banheiro, pois o Dudu queria tomar conta do neném, dar banho, trocar fralda, tudo isso. Quando ele não podia cuidar dela sozinho, pedi ajuda para a babá ou para a mãe dela. Nessa época, minha sogra, Silvia, veio morar com a gente. Ela costumava passar alguns dias na nossa casa, mas veio de vez. Ela me ajudou muito a cuidar da Juliana. A ficha caiu de que eu era o pai antes de o Dudu morrer. Engraçado que quando decidi adotar, eu já estava apaixonado pela Juliana, mesmo antes de conhecê-la. Eu falava o tempo todo no salão onde trabalhava que minha filha ia chegar. Fui eu quem comprou roupas, banheira, enfeitei o quarto, fiz praticamente tudo. No salão tinha um mural de fotografias que enchi de cima a baixo com fotos dela. Chegou uma época em que tive de internar o Dudu, pois ele estava muito mal. Então o colocamos num quarto particular e eu fiz a mesma coisa que fiz no salão, enchi o quarto dele de fotos nossas com a Juliana. Ele quase não falava mais, mas todo dia eu pedia para ele não ir embora, não nos deixar. Até que um dia a enfermeira me ligou falando que o que eu estava fazendo não era bom para ele, não era bom para mim, não era bom para a Juliana, que já tinha chegado a hora dele e eu estava segurando aqui. No carnaval, fui visitá-lo e pedi perdão por tê-lo segurado tanto tempo. Eu disse que estava na hora dele ir embora, que Deus iria iluminá-lo por um caminho muito bonito e que ele precisava descansar. No mesmo dia, estávamos voltando no carro do hospital, quando a mãe dele e eu, nosso celular tocou e avisaram que ele tinha feito a passagem. Costumava dizer às pessoas que ele morreu de câncer, pois naquela época a AIDS ainda era vista com muito preconceito. A partir de aí me assumi como pai da Juliana. Até então eu era o padrinho. A parte triste foi que o Dudu não pôde curtir com a gente. Ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, muito espiritualizada. Foi mais que um amante, ele era um amigo, a pessoa mais importante da minha vida. Queria muito que ele estivesse aqui hoje para desfrutar comigo a alegria de ver a nossa filha grande, uma mulher feita. Bem, aí ele conta como foi difícil criar a menina. Ele precisou de ajuda, ele não sabia nada, né? E aí a mãe dele, o Dudu, ajudou muito, muito. Né? E disse que elas são muito apegadas, a avó e a neta são extremamente apegadas e tudo. Bem, alguns aspectos aqui. Eu acho interessante que numa época como a nossa e em outras épocas anteriores, certas questões que não fazem parte de elementos entrem por questões a priori do terapeuta. Por exemplo, questões ligadas à sexualidade, a definir quem é homem, quem é mulher, como se isso pudesse ser feito pela genitália de alguém. Você é homem, você é mulher pela genitália. Vocês estão cansados de saber, como terapeutas, que isso é muito mais uma convenção, que em muitos lares, aquela que se diz a mulher do lar, na verdade é o homem do lar, por vários aspectos de características que são atribuídas a um homem, não é? Muitas vezes. Vocês sabem que em muitos lares, quem tem verdadeiramente a sensibilidade feminina é o marido e não a esposa. E isso é apenas um arranhar de uma discussão que vai muito longe, muito longe. Em clínica, isso toma argumentos imensos que se derivam e vão muito longe, não é? Então, às vezes, como já vimos há pouco, quem adota quem? Por vezes, há lares que vão se estruturar de uma maneira muito curiosa. Sabe, por exemplo, às vezes uma menina dessa cresce, não precisa ser nesse lar, num outro lar qualquer, e ela ocupa um lugar que primordialmente não seria destinado a ela. Como, por exemplo, às vezes uma menina de 18, 20 anos ocupa com grande margem de propriedade e profundidade o lugar que seria, por exemplo, do pai naquela casa, ou da mãe, ou de uma avó, não é? E achar que isso é errado, achar que isso é uma patologia, achar que isso precisa de um reajuste existencial, muitas vezes é destruir um equilíbrio que se construiu dessa forma. Sabe, há famílias que crescem desta maneira, há outras que crescem de outras maneiras. Então, entender essa dinâmica familiar é muito, muito importante. Sabe, é um passo para não mutilar a alma humana. Há que se ter cuidado com isso, viu, pessoal? Há que se ter cuidado. Às vezes vocês vão atender no consultório uma moça, ela diz que vai trazer a pessoa com quem ela vive, a uma outra garota, e elas dizem que estão pensando em adotar. Se você, por questões, por exemplo, religiosas, ou da sua formação cultural ou outra, acha que há algum inconveniente disso, e não é porque a Rede Globo e outras coisas dizem que isso é natural ou não é natural, que você vai tratar a partir daí. Você está tratando a partir da existência. Se você não está conseguindo, está tudo bem. Ninguém está cobrando de você uma perfeição ou um estado de compreensão que pode sair além das suas forças. Você pode dizer, olha, está tudo bem, eu não tenho condições de atender, eu vou encaminhar para um colega que vai poder conversar com vocês. Ok? Isso é reconhecer seus limites e tudo. Imaginem, nos centros pelo país, nós temos colegas que são muito religiosos, outros que têm uma formação cultural que caberia melhor no início do século XIX. Não é, isso não inviabiliza você de ser um terapeuta. Você poderá cuidar de outras áreas dentro da terapia. Mas se para você há algum problema aqui, é lícito, é correto que você permita que essas pessoas tenham uma chance com alguém que possa compreendê-las e que não é você. Tá? Não há porquê. Deixe que as pessoas sigam seus caminhos e que elas possam crescer e se desenvolver conforme elas são. É muito importante, ok? Cuidado, por favor. Às vezes um prejuízo mal empregado, uma frase mal colocada e você acaba causando aí problemas muito graves, tá? Eu tenho aqui uma última história, que é uma adoção de uma pessoa. Esse caso aqui do Fernando é muito, muito peculiar. Porque essa menina já tinha um pai, ele casou com a mãe dela, esse pai biológico da garota era um homem extremamente bruto, difícil, e a menina chorava com 7, 8 anos a hora de ir para casa desse pai, por lei, eles tinham que permitir. Não é? Então, logo que o tempo passa, o Fernando pensa em adotar a menina. Ele não sabia que a lei permite isso. Mesmo tendo um pai vivo, biológico, presente, é possível você adotar a pessoa. Vejam como ele coloca. Eu estava casado há 2 meses quando ela me pediu para eu ser o pai dela. Eu trabalhava como gerente e precisava fechar a farmácia meia-noite para depois ir para casa. Um dia cheguei em casa já muito tarde e Isabelle estava acordada, sentada na sala vendo televisão com a Jane e com a minha mãe, que morava conosco. Fui para a cozinha beber água. A Isabelle foi atrás e falou: Papusco, é como ela chamava ele, Papusco, chamava o Fernando assim, posso pedir um negócio para você? Pode o quê? Eu queria que você fosse meu pai. Filha, já sou seu pai, desde antes de você nascer. É que eu não sabia disso, respondia ela. Ela ficou toda feliz, desse dia em diante a gente não se desgarrou mais, somos muito apegados. Não sabia que poderia adotá-la, era falta de conhecimento meu. Talvez eu esteja falando bobagem, mas acho que é uma lei recente. Fizemos tudo pela Defensoria Pública, não foi fácil, não foi de um dia para o outro. Tivemos que levar todos os documentos, fazer muitas entrevistas, mas não teve nenhum aborrecimento. No caso da Isabelle, o pai biológico precisava concordar com a adoção e ele consentiu na última audiência. Faltavam apenas 3 meses para ela completar a maioridade e nessa audiência as palavras dela foram: se ele não concordar com a adoção, quando eu fizer 18 anos, faço por conta própria. Fiquei muito emocionado por ser escolhido para ser pai dela, passar por todos os estudos e a Isabelle afirmar sua posição. Convido vocês depois para lerem toda a obra, ok? Tem muitos capítulos aqui belíssimos, a história do Marcos, do Marcelo. Vale a pena uma leitura atenta a muitos ensinamentos aqui. Bem, nesses anos todos de clínica, passam de 2 décadas de consultório, aulas nos centros de formação, formando terapeutas, instruindo, estágios e um monte de questões. Volta e meia, esta questão da adoção surge ainda no consultório. E não surge, não costuma surgir de uma forma tranquila, ok? Há muitos ainda pré-concepções, pré-juízos ligados a esse elemento da adoção. Sabe, não é uma questão que a sociedade já assimilou e a sociedade nossa, hoje, 2018, ainda é dúbia em muitos aspectos sobre adoção. E quando nós consideramos países, aqui num dos capítulos tem um casal que leva uma criança para a França. Vocês precisam ver o que é o que eles têm que ultrapassar para poder levar a criança. Então, são elementos dos nossos dias. Estamos trabalhando, estamos procurando construir um mundo mais amistoso em vários aspectos, não é, pessoal? Sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades. É isso mesmo, a gente está lutando aí. Eu agradeço a presença de todos vocês, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações finais sobre isso que vimos hoje, as questões em torno da adoção.